Vamos discutir então o tema de hoje. Então, live de hoje a gente vai discutir com vocês produtividade, 10 dicas para ser mais produtivo, que é o que todo mundo quer, no final das contas, né? Até hoje eu nunca conheci alguém que falasse, não, eu estou totalmente satisfeito com o meu grau de produtividade. A pessoa sempre quer melhorar, né? Então, a gente vai discutir hoje exatamente isso, 10 dicas para melhorar a produtividade. Começo de ano, você sabe como é que é, né? Você certamente fez alguma promessa aí de virada de ano. Não, vou começar um hábito novo, vou fazer atividade física, vou me alimentar melhor, vou estudar mais. Vou passar na prova de título, vou fazer meu mestrado, meu doutorado, vou passar na residência. É muito comum nessa época de virada de ano realmente começarem, né, as metas, as coisas. Mas o que é que a gente sabe que acontece? A gente sabe disso. Todo mundo já vivenciou ou ouviu alguém próximo fazendo isso. Vou fazer atividade física, se matriculou na academia. Vai lá, janeiro, bonitão, tal, fevereiro já começa a avacalhar, pronto. Março, nem pisa mais na academia, tá lá, Smart Fit vazia, apesar de ter 1 milhão de alunos. É isso, porque é difícil você conseguir implementar hábitos novos, né? E se livrar de hábitos ruins, antigos também. Não é fácil. Além disso, mesmo que você esteja satisfeito com seus hábitos, não, já faço aqui atividade física, já me alimento melhor, já me alimento bem, mas queria ler mais. Aquela diretriz nova que saiu do Valpati, eu não tive tempo ainda, tal. Como é que eu faço para produzir mais com menos estresse, né? Aí seria a área de produtividade. Todo mundo quer melhorar em alguma coisa nesses pontos, né? Então, o que aconteceu? Ao longo dos últimos anos, eu estudei muito esse tema para mim, né? Não era para ensinar ninguém, não era para mim, porque eu sempre quis produzir mais também. Ao longo dos últimos anos, não tenho o que reclamar, assim, o cara teve episódios que produziu bastante, vida pessoal também, duas filhas para criar, casamento indo bem e tal. Não tenho o que reclamar, não, mas a pessoa sempre quer melhorar, né? Então, comecei a ler muito sobre o tema, tem uma pancada de livro de produtividade, curso de produtividade, enfim. E aí, comecei a pegar os macetes principais, principalmente baseado em estudo, para ver o que é que eu podia usar na minha vida para produzir melhor. E aí fui pegando, né, ali, ah, não, isso aqui realmente funciona, isso aqui não faz muito sentido. Fui vendo, né, a minha visão prática da coisa. E aí o pessoal pedia tanto, né, Eduardo, como é que você consegue tal, publicar não sei quantos posts, gravar vídeo, fazer live, publicar livro, cuidar de menino, tal, fazer doutorado, fazer mestrado. Aí, quer saber? Aí, isso foi mais, até os meus sócios mesmo, né, Fernando, André, não, me diz aí como é que você está fazendo para fazer atividade física, queria também. Peraí que eu vou organizar a vida aí para vocês. Aí comecei a fazer um roteirozinho, tal, e aí terminou virando um curso depois, né? Então o que a gente vai discutir hoje são as 10 dicas que eu queria ter escutado ali 10, 15, 20 anos atrás, se alguém tivesse me dito, tinha muito, ajudado bastante. E não é só dizer uma linhazinha ali, você tem que explicar o porquê, né? Então a gente vai discutir hoje exatamente isso, 10 dicas para a produtividade melhor, cada vez mais otimizada, né? Então, primeira coisa, qual é a definição de produtividade? Tem várias. A que eu gosto mais é, produtividade é meio que uma curva que vê ali resultado e estresse. Então, imagina, por exemplo, que eu cito no curso. Você pega um paciente, você pega ambulatório. Ambulatório de cardiologia, tal, você tem lá X pacientes marcados numa tarde, tem que atender aqueles pacientes, né? O paciente esperando lá do lado de fora e tal. Se você colocar, por exemplo, um estudante que está ali no quinto período, sexto período, para atender um paciente, como é que vai ser? Você sabe. Você já vivenciou isso na faculdade. Você vai lá, vai demorar umas 2 horas coletando a história clínica do paciente, que você está acabando de ver, né? Semiologia, aquela coisa toda. Então vai perguntar se dói o cabelo, se o apetite está alterado, se o intestinal está alterado. Vai ser aquela consulta gigantesca. Você, como aluno, se largar sozinho lá, você vai estar estressado, porque você não sabe ainda conduzir um caso, óbvio. E aí, no final das contas, você, ao final da tarde, vai ter atendido um, dois pacientes. Não vai ter atendido bem, porque, óbvio, você não tem o conhecimento ainda, nem precisa ter, para manejar um paciente sozinho. E aí vai estar com pouco resultado, pouco paciente atendido, mal atendido, porque você ainda não tem o conhecimento, e estressado, né? Putz, me largaram sozinho aqui nesse ambulatório e tal. Se você colocar um residente de clínica, ele já vai desenrolar melhor, vai atender ali, digamos, uns 5 pacientes ao longo da tarde, já vai conseguir fazer aquelas condutas mais básicas, de hipertensão, dislipidemia. Chegou um caso mais complicado, não vai saber desenrolar sozinho. Mas tudo bem, final da tarde vai ter gerado algum resultado. E se você botar um cardiologista experiente, ele vai atender ali seus 10, 12 pacientes com tranquilidade, com qualidade. Final da tarde ele vai estar de boa, porque tudo ali que ele viu ao longo da tarde, ele já está acostumado, ele já vê há décadas. Os pacientes vão sair satisfeitos, ele vai sair com muito resultado, atendeu 12 pacientes e tranquilo. Não, não. Aqui tudo eu vejo todo dia, prescrevi ali minha estatina, prescrevi minha aspirina para paciente que já tem história de coronariopatia, tratei minha insuficiência cardíaca, tudo de boa. Ou seja, ele teve muito resultado, atendeu muito paciente comparado com os outros, com pouco estresse. No final das contas, tudo que a gente quer é isso, é muito resultado e pouco estresse, certo? Então, Tem gente que se confunde com isso, porque primeiro acha que só pelo fato de você estar trabalhando muito, você está atingindo muito o resultado. Não é isso, né? Só o fato de estar trabalhando não quer dizer que você esteja produzindo, não quer dizer que você esteja chegando em resultado. Primeira coisa. Segunda coisa, você pode estar chegando em resultado. Às vezes a gente conhece aquele, todo mundo tem aquele amigo cirurgião que trabalha pra caramba, opera 300 mil pacientes e tal. Mas quando vai ver a qualidade de vida do cara, a pessoa tá sempre estressada, tá sempre sem tempo, não tem tempo para ficar com os filhos, final de semana tá fora de casa e tal. E eu não tô julgando se é certo ou errado, cada um sabe da sua vida. Mas quando você vai ver, putz, não é isso que eu quero pra minha vida, né? Então você quer ter muito resultado com pouco estresse. É isso que a gente vai discutir hoje. Então vamos lá para os 10 pontos agora. Primeiro ponto, né, que é um mito. O pessoal fala muito, ah, eu não consigo praticar atividade física, eu não consigo ler mais, eu não consigo estudar mais porque eu tenho falta de tempo. Essa é a desculpa universal. E isso é desculpa. Por que é desculpa? Porque quando você vai, muitas vezes, ah, estudante de medicina, tem uma pessoa que está na mesma sala, fazendo, né, pagando as mesmas cadeiras, tendo as mesmas provas e consegue fazer exercício físico quanto que o outro não consegue. Por que é isso? As atividades são muito similares, digamos que o padrão de vida seja similar também, enfim. Por que é que um consegue e outro não consegue? O tempo é o mesmo, né? Eu estou lendo até o Meditações de Marco Aurélio, né? Imperador Romano, Estoico e tal, onde ele fala: olha, a única coisa que é sua plenamente é o tempo. Porque se você falar, ah, eu tenho saúde, tudo bem, você tem agora, pode não ter daqui a 1 minuto, se tiver algum acidente de carro, alguma coisa do tipo. Ah, dinheiro, não, pode ter agora, daqui a 1 minuto foi assaltado alguma coisa, roubaram, não sei, não tem mais. Agora tempo, você tem agora 1 segundo na sua vida, se amanhã você estiver doente, 1 segundo vai continuar sendo 1 segundo. Você está agora bilionário, Warren Buffett agora, amanhã perdeu tudo por causa da crise, etc. 1 segundo vai continuar sendo 1 segundo. Então, é a coisa, pense numa coisa democrática, é o tal do tempo. Então, as mesmas 24 horas, é chavão isso, mas é verdade. As mesmas 24 horas que eu tenho, você tem, Bill Gates tem, Warren Buffett tem, e eles conseguem fazer um bocado de coisa, por que que a gente não conseguiria, né? Então, na hora que você fala para alguém, ah, eu não tenho tempo, você está dizendo o seguinte: isso não é prioridade da minha vida. E tudo bem, porque a gente não tem tempo para fazer tudo mesmo. Mas vê esse negócio da prioridade como é interessante. Às vezes você está lá falando com alguém, e a pessoa fala, um paciente, é o paciente, não, eu trabalho muito, não tenho tempo de fazer atividade física, não tenho tempo de me alimentar melhor e tal. Se esse cara, num exemplo hipotético, chegasse, olha, você ganhou 200 milhões de reais na Mega Sena, mas para você receber o prêmio, você vai ter que pegar um avião, vai ter que vir aqui para, sei lá, Cafundó do Judas, vai ter que assinar não sei o quê, vai ter que ficar 3 dias aqui com a gente para a gente checar os documentos. A pessoa ia arranjar esses 3 dias, lógico que ia arranjar, ia deixar de ganhar 200 milhões de reais por causa de 3 dias, ia arranjar. Olha que engraçado. Até ontem não tinha tempo para fazer atividade física, fazer nada, mas agora pode passar 3 dias em outro canto. Por quê? Porque a prioridade mudou. Lógico, né? Ninguém vai deixar de ganhar 200 milhões de reais. No exemplo contrário, negativo agora, esse mesmo paciente que dizia que não tinha tempo para fazer ali 20 minutinhos de atividade física de manhã e tal, se por um acaso, ah, descobri um câncer de cólon, e aqui é o seguinte, Sr. José, se não operar agora esse câncer de cólon, a gente pode perder o momento curativo. Mas, para operar, o senhor vai ter que fazer quimio, vai ter que fazer cirurgia. Então, resumindo, digamos que o senhor vai ter que ficar aqui 7 dias no hospital, depois vai ter que ficar ali longe do trabalho mais um tempo fazendo quimioterapia, radioterapia, o que é que seja. O que é que vai acontecer? Vai surgir o tempo. Ele que não tinha tempo para nada, de repente agora tem 1 mês para se tratar. Por quê? Porque é prioridade. Se ele não tratar agora, o câncer vai ficar inoperável, enfim. Então é o mesmo paciente, a mesma situação, mas aí mudou alguma coisa ali na vida dele, que a prioridade dele mudou. Então, resumindo, se alguém chegar para você e falar, eu não tenho tempo para fazer isso, o que ela na verdade está dizendo é, isso não é prioridade para mim, e tudo bem, porque todo mundo tem sua vida aí e tal, mas a mensagem que está dando, no final das contas, é essa. Então, se você fala, eu não tenho tempo para atividade física, é porque isso não é prioridade. Mas, aí vem o negócio. Todo mundo gasta muito tempo em mídia social, rede social, enfim. Pega teu celular depois, ele tem uma áreazinha que ele diz quanto tempo você está gastando no celular de forma geral, quantas horas por dia você fica no celular. Tem estudo que fala 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia. Digamos que você gaste 3 horas por dia, que seja. Se você diminuir de 3 horas para 2 horas e meia, você ganhou. Matematicamente você ganhou meia hora do seu dia. Essa meia hora pode ser para ler, pode ser para fazer atividade física que você não tinha tempo, né? Então, essa questão de eu não tenho tempo é isso. Você não tem tempo para atividade física, para estudar, para fazer o doutorado, mas tem tempo para ver, digamos, sei lá o quê, 50 horas de série do Netflix no ano, né? Aí eu vou dizer ano, não vou dizer semana, nada do tipo. Pô, 50 horas de Netflix que você assistiu no ano, dá para você dar uma bela adiantada no mestrado, por exemplo, etc, né? Então, é isso. A falta de tempo é desculpa. A questão é a prioridade, você tem que enxergar isso. Se a sua prioridade é assistir Netflix, não é fazer o mestrado, doutorado, não é se aperfeiçoar, tudo bem, segue o jogo, cada um sabe o seu. Primeira dica, então, é essa. Segunda dica, acontece muito isso. O cara fala, ah, eu tô acima do peso, tô sedentário, tô me alimentando mal, tenho que estudar mais para passar na minha residência, que eu quero passar, tenho que ficar mais tempo com meus familiares, tem um bocado de coisa para melhorar na vida. Aí fala, beleza, 31 de dezembro, vou inventar aqui agora as minhas metas de ano novo. Vão ser o quê? Ah, eu vou me exercitar, eu vou ficar mais tempo com a minha avó, que eu não estou vendo tanto ela, ela já está idosa, eu vou comer melhor, vou estudar, vou entrar no mestrado. Começa 300 metas. Vai dar o quê? Vai dar errado. Não vai fazer nada. Por quê? A gente sabe que se você não tiver foco, se você quiser implementar vários hábitos novos, atividade física, alimentação saudável, dormir cedo, acordar cedo, enfim, se você coloca muito hábito para ser instituído de uma vez só, a chance maior é que você não vai fazer nada disso. Nada disso. Então você tem que focar geralmente em uma coisa. Pô, Eduardo, uma coisa, mas vê, eu tô acima do peso, eu tô me alimentando mal, eu tenho que fazer um mestrado, eu tenho que ficar mais com minha esposa, com meus filhos. Calma, tem tempo para tudo. Você começa com uma coisa, espera ali até aquele hábito se solidificar. Digamos, atividade física, digamos que você escolheu fazer isso. Olha, eu vou ficar 6 meses aqui focando na atividade física, todo dia, o que quer que você escolha. Não, agora virou um hábito mesmo. E aí demora, né? A gente escuta isso no curso direitinho, quanto tempo demora para instituir um hábito. Demora algum tempo. Aí depois de 6 meses você, não, agora a atividade física está dominada. Eu me sinto mal quando eu não faço atividade física e tal. Agora eu tô bem tranquilo que eu não vou largar mais esse hábito. Beleza, vamos pensar em fazer outro agora? Agora não era alimentação que estava precisando melhorar, vamos ver a alimentação agora, né? Depois, vamos para aumentar o tempo que fica com os filhos. Eu estou dando exemplo aqui, a prioridade é você que vai dizer, mas tenta mexer em uma área grande por vez. Tem gente até que fala, olha, se você implementar um hábito novo por ano, já está bom demais. E é só você pensar, digamos que você está agora, sei lá, com 30 anos, não está fazendo atividade física, não sabe tocar um instrumento musical, está lendo pouco, não está querendo entrar no mestrado, mas não tem tempo. Digamos que a cada ano você vai resolvendo uma coisa desse tipo. Esse ano, 2021, eu vou protocolar atividade física. 2022, eu vou ficar com a alimentação perfeita. 2023, eu vou começar a tocar violão. Se você for ver daqui a 10 anos, você vai estar muito, muito, muito melhor do que você está agora. Aí você diz, ah, mas 10 anos é dote? Sim, porque a maioria das coisas que presta na vida, você tem que visar o longo prazo. Lógico, tem alguma coisa ou outra ali que é curto, médio prazo, mas a maioria das coisas que vai fazer diferença é depois de 5, 10 anos. Então a gente tem que parar com essa visão imediatista da coisa, de querer para ontem, não, vou entrar na academia hoje, daqui a 2 meses eu vou estar ali 10 quilos mais magro. Não, não vai, não vai. Quem disser isso é enrolação, você vai estar caindo ali no conto do vigário, né? É como tem uma citação do Mágico de Oz, que eu acho massa, né? No final, quando eles descobrem, spoiler, né? Quem não viu o Mágico de Oz, quando eles descobrem que o Mágico de Oz, na verdade, não tem nada de mágico, é um velhinho ali e tal. E aí vão dizer para ele, né, que, olha, você tem que parar de enganar as pessoas e tal. E logo depois aparece alguém pedindo uma coisa, né, que é impossível de ser conseguida. Aí ele fala alguma coisa do tipo, como, olha, na hora que só lhe pede o impossível, você tem que mentir, né? Você vai continuar mentindo. Então você tem que ter uma perspectiva real das coisas, porque se a sua expectativa estiver desalinhada com a realidade, vai gerar o quê? Decepção. Então foca em uma coisa por vez. Terceira coisa, usa o princípio de Pareto ao seu favor. O que é o princípio de Pareto? O princípio 80-20, como é que é? Vilfredo Pareto foi um cara que morou lá na Itália, enfim, muito tempo atrás, e ele descobriu o que se popularizou como o princípio 80-20, o princípio de Pareto, que era o quê? Na época, né, ele viu que 80% dos recursos lá da Itália, das riquezas, estavam na mão de 20% das famílias. Também viu que 80% da produção lá de peras, que ele tinha lá uma plantação, vinha de 20% das árvores. Aí, resumindo, viu-se que as coisas são assimétricas, né? Do mesmo jeito que a gente vê, sai aquelas reportagens, né? Ah, X% da população mundial tem 90% dos recursos. É assimétrico. Aí você pode discutir, ah, mas não deveria ser assim. Tudo bem, mas é o fato. Para a maioria das coisas é assim. Então você tem que usar o princípio de Pareto a seu favor. Então, por exemplo, você tem que ver quais são aquelas coisas que, se você mudar na sua vida, vão causar grande impacto. Exercício físico é um clássico, né? Porque você está lá, acima do peso, sem disposição, dormindo mal, se alimentando mal, produtividade lá embaixo e tal. Aí, às vezes, você muda uma coisa só. Exercício físico. Vou ficar fazendo atividade física meia hora por dia. Na hora que você faz a atividade física, a tendência é que diminua o peso, já está resolvendo outro problema. Saiu do sedentarismo, show. Você começa a se sentir melhor, né? É bem claro isso. Eu faço atividade física de manhã. Você termina a atividade física, você, não, vamos, agora vou resolver qualquer coisa que botar na frente, eu resolvo. Enquanto que a pessoa que está acabando de acordar está lá ainda, meio desorientada, enfim. Na hora que você começa a fazer atividade física, por natureza, você começa a se relacionar com pessoas que também praticam atividade física, você tende a começar a se alimentar melhor. É o que a gente chama de hábito angular, né? Você altera uma coisa e essa coisa vai tendo uma série de repercussões que melhoram enormemente a sua vida. Então é aquele negócio, você mudou uma coisa só na sua vida. Você está fazendo 20 minutos de atividade física por dia, mas essa uma coisa que você mudou, melhorou seu sono, melhorou sua produtividade, melhorou seu peso, você está se sentindo mais disposto, né? E assim por diante. Então você tem que saber, ah, tem muita coisa que eu quero mudar na minha vida. Alimentação, atividade física, quero estudar mais, quero dormir melhor, quero dormir mais cedo, quero usar menos celular. Tudo bem, não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo. Mexer em tudo isso ao mesmo tempo. Se você quiser, dá, até dá, mas a chance maior é que você vai terminar fracassando em todos. Então, escolhe uma atividade física, né? O princípio de Pareto. Mesma coisa de escolher uma meta só. E esse que você escolheu é o que vai trazer maior resultado para você. Isso tem qualquer coisa também, assim, né? Não obrigatoriamente vai ser a proporção 80-20, mas a regra se usa, né? Então, ó, a gente pega aqui esse livro da gente, Cardiologia Cardiopapers, mais de 900 páginas, mais de 90 capítulos e tal. Digamos que você vai estudar, você está na faculdade agora e vai estudar para uma prova de cardiologia. Aí você pode falar, ah, beleza, eu vou ler os 900 páginas do livro do Cardiopapers. É uma boa ou não é uma boa? Por quê? Porque nesse livro tem capítulo de reabilitação, ergospirometria, Holter. Isso vai cair na prova de faculdade? Lógico que não vai cair. O que é que vai cair na prova de faculdade? Eletro, hipertensão, dislipidemia, infarto, insuficiência cardíaca. Então, provavelmente, com esses 90 capítulos que tem no livro, se você estudar, para a faculdade, eu estou dizendo, se você estudar ali 10 ou 15, você consegue detonar na prova da faculdade. Ou seja, você estudou ali uma pequena parcela do livro e isso vai gerar 80% do seu resultado na prova, por exemplo. Então, o princípio de Pareto é bem importante. É o que é que você pode fazer? Isso, olha, anota no papel. Tudo que eu quero mudar na minha vida. Ah, quero ficar mais tempo com minhas filhas, quero estudar mais, quero fazer isso, quero fazer isso. Disso tudo que eu botei aqui na lista, tem 10 coisas. O que é que eu acho que, se eu fizer essa única coisa, isso vai trazer muito mais resultado do que todo o resto? Pronto, é isso que você tem que fazer. Pode ser, por exemplo, ah, vou diminuir o tempo de uso do celular. Se eu fizer isso, o que é que vai. Digamos, eu vi lá, eu estou usando 4 horas de celular por dia. Se eu diminuir o tempo de celular de 4 horas para 2 horas, joguei o celular para fora nesse tempo. Eu ganhei 2 horas a mais por dia. Pronto. Dessas 2 horas que eu ganhei, agora posso ficar 1 hora a mais com minhas filhas, meia hora eu vou tirar para ler e meia hora eu vou tirar para fazer atividade física. Pronto. Com uma única coisa, que foi diminuir o tempo de celular, você vai ter um ganho enorme. Então, terceira dica, usa o princípio de Pareto. Quarta dica, você tem que definir o seu porquê para o hábito ir para frente. Então, a gente citou o exemplo de atividade física, certo? Aí você tem que pensar, eu vou fazer atividade física então, porque eu vi a live do Carrier Papers e o Eduardo disse que era bom. Beleza, esse foi o seu porquê. O Eduardo disse que era bom. Tá bom. Vou fazer aqui, olha, eu vou fazer de 5 horas da manhã. Beleza. Quando chega amanhã, você está acordado, acostumado a acordar de 6, 6 e meia, despertado toda de 5 horas, você fala, rapaz, eu estou com sono danado, por que que eu ia fazer atividade física mesmo? Ah, não, é porque o Eduardo disse que era bom. Puxa, Eduardo, que se dane, eu vou dormir aqui mais, que dá muito mais negócio. Pronto, acabou. O seu porquê era fraco no instante e o hábito foi destruído. Eu digo isso porque isso já aconteceu comigo. Todo médico sabe que atividade física é um negócio que tem 1 milhão de benefícios. Todo mundo sabe. Vai ver quantos médicos praticam atividade física todos os dias. A minoria. Todo médico sabe que fumo é ruim, que tabagismo, etc, etc. Vai ver a porcentagem de médicos que fumam. Não é irrelevante. Ou seja, mesmo a pessoa tendo os dados técnicos na mão, a pessoa termina não jogando para frente a coisa. Por que é isso? Porque uma coisa é a razão, outra coisa é como funciona a cabeça da gente, né? Então, se a gente está tentando colocar um hábito novo, tem todo um loop do hábito, né, que a gente comenta e tal, que ele tem que ser reforçado para o hábito ir para frente. Então, se o seu motivo é muito raso, ah, porque fulano disse que era bom, porque meu médico disse que era interessante, né? A gente faz muito isso com o paciente. Olha, paciente de prevenção primária, não tem doença nenhuma. Seu José, ah, o senhor está sedentário, é interessante fazer atividade física, seu José. Faça ali uma caminhada, não sei. Aí você tem aquele papo de 2 minutos, que não é o jeito certo, não é o jeito ideal, pelo menos. É melhor do que não falar, mas não é o jeito ideal. Aí seu José chega no outro dia, não, o doutor disse que era bom, tal. Ah, é bom por quê? Não, não sei, ele disse que era bom. Aí você, no instante, desiste. Eu já aconteceu isso comigo. Aí, mas aí você vai ver, beleza, aí nasce os filhos, né? Depois que nascem as meninas. Aí você fala, não, todo mundo faz, todo mundo depois tem que virar pai ou mãe, né? Muda o pensamento. O pessoal que tem filho sabe. Não, mas agora, ó, agora eu tenho que me endireitar. Vou fazer atividade física porque estou aqui com minhas filhas, eu quero viver a maior quantidade de tempo possível, né? Pra estar ali do lado delas e tal. Mas aí você vai pensar, não, tudo bem. Digamos, né? Vou inventar o um número agora. Digamos que a atividade física aumente em 3 anos, em média, o tempo de vida. Estou inventando o um número. Beleza. Ó, normalmente, para a expectativa de vida brasileira, eu devia chegar aos 75. Então, talvez, quem sabe, se eu fizer atividade física, eu vou subir para 78. Mas, putz, daqui a 40 anos, tal, está muito longe. É um porquê muito nebuloso lá. Desisti. Começou a fazer atividade física, desisto. Isso aconteceu comigo também. Resumindo, se o seu motivo, não, se o seu porquê, o seu motivo que está levando aquele comportamento novo não for sólido, você vai desistir. Para mim, atividade física é o que virou a chave, né? Várias vezes eu começava, exemplo, estava fazendo atividade física bem direitinho, aí nasceu minha primeira filha, Luísa, 2015, fevereiro de 2015. Ela está quase fazendo 6 anos agora. Aí é que, né, o primeiro filho, a mãe sem dormir, aquela confusão toda, você sem experiência, tá? Parei de fazer atividade física, porque tinha 1 milhão de coisas para resolver dentro de casa, né? Ou seja, o motivo também não estava tão forte. Porque se fosse, acordaria 20 minutos mais cedo, alguma coisa do tipo, tal. O que virou a chave para mim, por exemplo, da atividade física foi a entrevista que eu vi da Billy Diniz. Então, a Billy Diniz, né, bilionário, você provavelmente já ouviu falar. E a Billy Diniz está com 82, 83 anos agora. E aí eu vi uma entrevista dele com o Flávio Augusto, que é um empreendedor que eu gosto bastante. E a Billy Diniz falou um negócio muito, muito lúcido, né? Ele com 83 anos, 82, enfim, o que quer que seja, ele faz 1 ou 2 horas de atividade física por dia, há décadas já. Tem lá o vídeo dele no Instagram dele correndo na esteira, que faz inveja para muita gente de 40, 50 anos. E ele fala: olha, a não ser que aconteça alguma intercorrência, envelhecer é uma certeza, né? A idade média da população brasileira hoje em dia passa de 70 anos, ou seja, né? Considerando que idoso acima de 60, 65, dependendo da referência, envelhecer é uma certeza, a não ser que tenha alguma intercorrência. Mas envelhecer bem é uma decisão. E aí você lembra de todos os pacientes que você viu no ambulatório, às vezes você pega paciente de 80 anos super bem, veio de ônibus sozinho, voz firme, andando rápido, musculatura boa, e às vezes você pega aquele paciente de 50 anos que chega lá com andar lento, tal, nem, não tô nem dizendo paciente que teve sequela de alguma doença grave, não. Mas aquele paciente tá ali mais castigado da vida, sedentário, começa a acumular muita comorbidade e tal. Então é muito claro. Aí não é aquela coisa, uma dúvida: ah, talvez eu viva mais um ano se eu fizer atividade física. Não, é um fato. Se você fizer atividade física, quando você tiver com mais idade, é muito clara a diferença da qualidade de vida de um paciente que sempre se exercitou, que não sofreu tanto de sarcopenia, que tem musculatura ali e tal, que fez musculação ao longo da vida, etc., no paciente que era sedentário. Aí pronto, virou a chave. Meu porquê, encontrei o meu porquê para exercício físico. Meu porquê agora é muito claro, tá ali, a Billy Diniz. O objetivo agora tá a Billy Diniz lá, com 82 anos, correndo na esteira bem e tal. Porque não faz sentido você viver a vida toda, trabalhar só, como a gente está acostumado de medicina, para quando chega na hora de, entre aspas, aproveitar, né? Enfim, com mais idade, você tá lá, você conseguir fazer as coisas básicas, né? De correr atrás de um neto, alguma coisa do tipo. Então, encontre o seu porquê. Quinto ponto muito importante em produtividade: aprenda a definir meta de forma correta. Por que isso? É muito comum, chega lá final de ano, a pessoa vai definir meta. Como é que é a meta? Ah, eu quero ser mais saudável. Pense numa meta sem futuro. Porque o que é ser mais saudável? Se você perguntar para 100 cardiologistas o que é ser mais saudável, cada um vai dizer uma coisa, pode ser a base vai ser muito parecida. Mas sempre vai ter variação. Ah, saudável é a pessoa se exercitar pelo menos 150 minutos por semana, se alimentar bem, né? O outro vai dizer: não, se exercitar um pouquinho ali já está de bom tamanho, a alimentação assim. Não vai ter uma definição certa, específica, né? Então, na hora que você bota uma meta muito genérica dessa, a chance de você não cumprir é gigantesca. Por quê? Você estava dizendo lá: eu quero ser mais saudável. Tudo bem. Aí acabou 2021, você está 500 gramas mais magro e você fez ali 20 dias de atividade física. Comparado com 2020, você está um pouquinho de peso a menos, e 2020 você não fez exercício nenhum. Então, beleza, você está mais saudável em 2021. Fez 20 dias de atividade física, está meio quilo mais magro. Não é isso que você está atrás, né? Então você tem que ter uma coisa palpável para ir atrás. Aí tem o método SMART, né, que a gente fala no curso também, que é um mnemônico. Eu adoro mnemônico, né? Que fala: S é em inglês, né? S de específico, M de mensurável, A de alcançável, R de relevante e T de temporal. Tem que ter um tempo. Então, exemplo, uma coisa, meta ruim: eu quero praticar atividade física. Meta ruim, por quê? Chegou o final do ano. Ah, eu fiz 20 dias de atividade física, eu pratiquei. Alguma atividade física eu pratiquei. Virou um hábito atividade física? Óbvio que não virou. Então, você pode ficar discutindo com: ah, digamos que o médico falou que você tem que praticar atividade física. Falou só isso. Não disse mais nada. Você chega lá no outro ano, o paciente fala: não, pratiquei, doutor. Fiz ali 2 dias em janeiro, 2 dias em fevereiro e tal. O médico não vai nem poder avacalhar com o paciente, porque ele não explicou direitinho como é que tinha que ser atividade física. Já no meu caso, por exemplo, atividade física, qual é a minha meta para 2021? Eu já estou, sei lá, há 6 meses fazendo exercício físico praticamente todo dia e tal, tudo certinho, ou seja, o hábito já está instituído. Então, para 2021, eu botei, olha, minha meta em relação à atividade física é eu quero fazer pelo menos 300 dias de atividade física ao longo do ano. Então, vamos checar se está batendo no Smart, ó, S de específico, 300 dias, totalmente específico. M, mensurável, tem como eu medir se eu fiz atividade física 300 vezes no ano? Tem, né? No meu caso, eu uso o Apple Watch, o iPhone dá direitinho. No último ano, você fez tantos dias, né? É alcançável 300 dias de atividade física? É alcançável, né? Por exemplo, nos últimos, como eu disse, nos últimos 6 meses, eu tenho feito praticamente todo dia, faltei ali um dia ou outro, tá? É alcançável. É relevante? Relevante, né? A American Heart mesmo diz que o ideal é que você faça atividade física todos os dias, mas pelo menos 150 minutos por semana. Eu tô fazendo bem mais do que é isso. Então, é relevante. Isso aí tem impacto de mortalidade, de diminuir Alzheimer, câncer, depressão, um bocado é relevante. E ter de temporal, né? Tem que ter uma faixa de tempo. Tem 300 dias de atividade física em 365 dias, um ano. Então, tudo bonitinho ali de acordo com o método Smart, né? Então, é assim que você define uma meta boa. Se você definir uma meta ruim de começo, o negócio já não começou muito bem. Então, aprenda a definir uma meta boa. Outras metas, eu quero estudar mais. Isso não é meta bem definida. Não é. Por quê? Mais uma vez, no final do ano, você fala, não, eu li ali meio livro do Cardio Papers, estudei mais. Mas, pô, qual era a meta? Não, eu quero estudar, por exemplo, digamos, é estudante. Ah, eu quero ler o livro do Cardio Papers todos. Estou puxando aqui o mexendo pro meu lado, né? Quero ler o livro do Cardio Papers todos ao longo do ano. Beleza, é específico, sim. É um livro todo de 900 e poucas páginas, tal, tal. É alcançável, lógico, você lê um livro todo ao longo do ano, né? Por maior que seja, beleza. É relevante, é. Se ler o livro inteiro, você vai estar dominando cardiologia muito melhor do que quem não leu. E tem ali uma temporalidade, tem, ao longo de um ano. Então, você tem que ter coisas que sejam metrificáveis para a meta ser boa. E tem que ser uma coisa relevante, porque também, lógico, o cara está sedentário e fala: olha, eu quero completar um Ironman nos próximos 3 meses. É alcançável isso? Lógico que não é. O cara vai sair de sedentarismo para completar o Ironman em 3 meses. Muito pouco provável. Não vou dizer que é impossível, não. Mas muito pouco provável, né? Então, tem que ser alcançável. Sexta dica: aprenda a dizer não. Que aí, qual é o problema, né, em relação à produtividade? A gente viu lá no primeiro ponto que o negócio de falta de tempo é desculpa, né? O que você tem é falta de prioridade. Todo mundo tem as 24 horas, aquele negócio todo. Mas, se você não sabe dizer não, inexoravelmente você vai estar colocando coisas que são importantes para você para segundo plano. Por quê? Exemplo prático para mim. Por causa do Cardio Papers, praticamente todo dia é difícil um dia que não chegue uma mensagem ou no direct ou em algum canto chamando: Eduardo, sou da liga, não sei qual, tal. De cardiologia, você pode dar uma aula de eletro, de emergência cardiológica, tal, para nossa liga, será um prazer e tal. E óbvio que eu fico muito feliz, né? Porque isso mostra que o trabalho do Cardio Papers está dando frutos, que o pessoal gosta da forma que a gente ensina e tal. Mas, 99% dos. Por quê? Pausou aqui um pouquinho. 99% dos convites eu tenho que recusar. Por que que eu tenho que recusar? Por quê? A gente já tem uma atividade bem intensa, né? Cardio Papers tem as minhas obrigações também do hospital, família, etc. Então, eu tenho basicamente o meu calendário de 2021 até o final do ano. Ainda não está 100% concluído, não. Mas até final de maio, eu sei todos os dias o que eu vou ter que fazer, porque tem, enfim, tem livro para editar novo, tem curso para lançar, tem viagem com as meninas, enfim, tem 1 milhão de coisas para fazer. Então, na hora que já está tudo planilhado, eu sei que não tem muito, né? Eu sempre deixo uns espaços lá vagos, pode aparecer alguma intercorrência no meio do caminho e tal. Mas se eu começar a colocar, me chamaram para fazer uma live ali tal dia, me chamaram para escrever um artigo tal. Se eu for colocando coisas que não são minha prioridade agora, automaticamente, duas uma. Ou eu vou ficar, vou ter muito resultado, mas com muito estresse, o objetivo não é esse. Ou eu vou começar a fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu vou diminuir o nível das coisas que a gente faz. Ah, vai ficar ali uma live meia boca, vai ficar um artigo mal escrito. Não é isso que a gente quer. Então você tem que aprender a dizer não. É simples assim. Na hora que você diz não para determinadas coisas, é porque você está dizendo sim para outras, né? Se eu não me engano, foi Steve Jobs que fala, né? Um sim tem que ser defendido com centenas de não. Porque na hora que você definiu, não, meu objetivo é esse. É passar na prova de título de especialista. Ontem mesmo, teve uma aluna, a gente mandou, olha, eu vou fazer a prova de título de hemodinâmica e de cardiologia esse ano. No ano só. Eu falei, olha, não, acho uma boa. Eu nem sei como é que é a prova de hemodinâmica, mas a prova de título de cardiologia é uma prova que é muito extensa. Para você fazer do jeito certo, ver todas as aulas que a gente tem toda semana, 3, 4 horas de aula, tudo certinho, fazer os simulados, acompanhar as revisões, é uma coisa que é trabalhosa. Você fazer isso com outra prova não é um amor. Então você tem que saber dizer não para as coisas. Mas aí o pessoal tem muita dificuldade disso, né? Ah, Eduardo, não, como é que eu. Ó, eu sou, acabei a residência de cargo, estou estudando para a prova de título, mas aí um chefe meu antigo me chamou para escrever um artigo, três artigos de uma vez só, etc, etc. Como é que eu vou dizer não? Muito complicado. E, obviamente, você não tem que ser descortês, você não tem que fechar a porta, nada do tipo. Então, tem um método que é do Dale Carnegie, né, que fez aquele livro Como Influenciar Pessoas, lá, que é bem conhecido, que é o método sanduíche, né, que você fala uma coisa boa, diz o não e outra coisa boa. Então, vou dar o um exemplo do pessoal, ah, liga, vou inventar agora, liga de cardiologia de Vitória, do Espírito Santo e tal, chamou para dar uma aula assim. Beleza. Aí, o que é que você fala? Primeiro, uma coisa boa. Olha, parabéns pela iniciativa. Tudo isso ao tempo. Você não está inventando nada, você não está contando nenhuma mentira. Show de bola que vocês estão fazendo isso. Parabéns pela iniciativa. Queria eu na minha época de faculdade. Não tinha liga na minha época de faculdade, realmente. Primeira liga que eu fui saber, eu já era R1 de clínica lá na Escola Paulista. Parabéns pela iniciativa. Isso é show. Está discutindo emergência cardiológica na faculdade e tal. Show de bola. Então, primeira coisa, você começou com elogio. Depois você diz o não. E de forma bem clara. Não é para ficar enrolando. Olhe, esse dia especificamente eu não posso, tá? Porque aí o que é que a pessoa vai fazer? Logo depois, não, não tem problema, a gente joga para outra semana. Aí você fala, não, outra semana também não posso. Aí a pessoa, não, a gente pode escolher a data que você quiser. Você fala, é, pois na verdade eu não tô com data, tal. Tá? Aí você já tá sendo descortês, né? Porque você deveria ter falado logo desde o começo. Olha, infelizmente agora não tem um tempo. Pode falar. Ninguém vai dizer, ninguém vai chegar para você e falar, não, me mande por favor seu calendário que eu quero ver se realmente você não tem. Não, tô dizendo que eu não tenho tempo. Aquela história, não tenho tempo, não é uma prioridade para mim agora, né? Não, você não vai dizer para a pessoa, olha, isso não é prioridade para mim, se vire. Não, isso é descortesia, né? Então você fala, infelizmente, a minha agenda agora não permite. E aí você termina com outro elogio. Espero que seja o evento seja um sucesso. Tá? E mais uma vez, isso é uma coisa autêntica. Você não está dizendo só por dizer. Espero realmente, né? Toda a liga de cardiologia que manda para a gente mensagem. Putz, é, para quem ama ensinar tal, é a melhor coisa do mundo. Você vê que as coisas estão sendo difundidas, que tem gente querendo ensinar, tem gente querendo aprender e tal. Então espero, de fato, que seja um sucesso o evento. Muitas vezes a gente manda livro, inclusive, para o pessoal sortear tal. Então, esse é o método do sanduíche. Então, mesma coisa, ah, não, eu terminei a residência de cardio e aí agora um chefe meu chamou para. Digamos que seja uma coisa que você não queira. Lógico, se for uma coisa que você queira, vai lá, mete bronca, vê se tem como ajustar ele aqui. Mas não, é uma coisa que você não quer. Você está lá querendo fazer. Você está fazendo sub de eco, está querendo fazer depois doutorado em coronariopatia e alguém lhe chamou para fazer um artigo de hipertensão pulmonar na esclerodermia. Uma coisa que você não vê na prática, que você não tem tanto interesse clínico e tal. Então, você quer recusar, é um fato. Você faz isso, chefe. Muito obrigado. Fico muito satisfeito que o senhor tenha lembrado meu nome e tal, no meio de tanta gente e tal. É, mas, no momento, eu tô na residência de eco, não tô tendo tempo realmente para assumir novos compromissos e tal. Espero, né, que seja um sucesso, tal. Dependendo, você pode até ser que você conheça alguém que esteja querendo publicar mais por algum motivo e tal. Olha, Fulaninho, inclusive, estava querendo publicar mais, pode falar com ele, enfim. Fica tudo tranquilo, né? Você só falou coisa autêntica, não inventou nada, tal. E diminui a chance bastante de ter qualquer animosidade na história. Então, aprenda a dizer não. Porque se você ficar dizendo sim para todo mundo, você vai estar colocando projetos pessoais seus para depois. Sétimo ponto, não decida o que fazer no dia. Isso aí, resumindo, tem um bocado de experimento já que mostra que você tem como se fosse um banco mental de decisões. Você não pode tomar 1 milhão de decisões bem tomadas no dia. Tem um limite para isso. E é só você pensar isso no seu ambulatório. Todo mundo quer ser estudante de medicina, quer seja médico formado já. Todo mundo já foi para aquele ambulatório lotado de pacientes, casos complicados, tal. O que acontece? Primeiro paciente que você vai atender, você está com a mente tranquila, vai lá, pensa, discute. Se você é o chefe, né? Vai lá, discute com todo mundo, as possibilidades são essas, são essas, são essas. Se você é o estudante, é o residente, vai lá, não, estou empolgado aqui de aprender e tal. Aí você vai lá, atende 5, 6, 7, 10, 15 pacientes. Pô, Eduardo, 15 pacientes. Ah, Jesus, minha época de residência tinha época que você atendia mais de 15 fácil. Resumindo, às vezes você começou um ambulatório de 1 hora da tarde, das 7 horas da noite, você não acabou o ambulatório, ainda tem alguns pacientes para chamar. E você já está totalmente lotado. O que acontece? Às vezes, nesse último paciente, às vezes o paciente fala uma coisa simples, você, né, como é que é mesmo, seu João? O que é que o senhor disse aí? Já não está funcionando tão bem o HD, né? A memória RAM. Então, o que acontece? Isso de fato ocorre. Quanto mais decisões você vai tomando ao longo do dia, menor vai ficando a qualidade dessas decisões. Aí tem um bocado de experimento que mostra isso, tem o experimento com juízes israelenses, que eles vinham, né? O juiz tinha, eram três juízes, se eu não me engano, que eles tinham que ver para dar a condicional, né? Tava lá uma pessoa presa, entrava, não, já cumpri aqui tanto da pena. tem como ir para casa, né? Regime condicional, aquele negócio, isso aí é bem importante para a pessoa que está com o processo sendo julgado, lógico, né? A diferença é a pessoa ficar presa ou ir para casa. E aí, o que se via é que no começo do dia, no começo do turno, a taxa de pedido positivo, de conceder a condicional, era altíssima, e à medida que ia passando o turno, isso aí ia diminuindo, chegava praticamente zero, um pouco antes do almoço. Por quê? Era como se estivesse tirando ali, né, a capacidade de decisão da pessoa ao longo do turno, e aí no final do turno ela tende a tomar decisões piores. Manter, olha, o que é que traz mais responsabilidade? Deixar a pessoa presa, ela já está presa mesmo, fui eu que prendi ela, ou aprendi, ou liberar ela para casa. Ah, é mais fácil deixar preso mesmo, pronto. Prejudicou a pessoa que poderia ter o pedido fundamentado, né? Então, isso é importante. Se você chega no começo do dia, você não decidiu. Digamos que é um dia que você tem livre e tal, e aí você tem que pensar um bocado de coisa. Ah, posso estudar para a prova de título de cardiologia, posso organizar não sei o que de casa que estava precisando fazer, posso terminar de escrever um capítulo de livro que tinha me pedido, enfim. E aí você não decidiu, você acorda e fala, o que é que eu vou fazer hoje? Aí você já vai começar no minuto zero, consumindo o seu banco de decisões, que é limitado. Certo? Então, em vez de você acordar, digamos, acordou 6 horas da manhã, 7 horas da manhã você podia estar sentado já estudando para a prova de título, porque já tinha decidido vários das suas decisões do dia, com uma coisa que você poderia ter deixado pronto no dia anterior, no começo da semana, assim por diante. Cada vez mais, antes eu fazia um programa semanal. No domingo eu dizia, não, tal, segunda-feira eu vou fazer isso, terça-feira isso, quarta-feira aquilo, tal. Agora eu estou tentando fazer programa mensal, até mesmo anual. Como eu disse, daqui para maio eu ainda tenho que terminar, daqui para o final do ano. O programa todo logo. Botar as lives do ano todo logo, todo. Eu já sei quando é que é o Congresso do American Heart. Então, na quarta-feira seguinte já está lá, resumão American Heart. Já sei quando é que é o Congresso do Europeu. Então, quarta-feira seguinte, resumo do Congresso Europeu. Então, eu quero ver se eu já deixo tudo planilhado logo para o ano todo para ficar tudo certinho. Tem gente que fala, ah, não, mas eu quero ser organizado demais também, a pessoa ficar ali presa e tal. O que o pessoal de produtividade fala é exatamente o contrário. Quanto mais organizado você é em relação a essa questão de distribuição de tempo, mais tempo vai sobrar para você fazer tudo o que você quer de fato, né? O tempo livre, ficar com família, passear, enfim. Então isso é bem importante também. Oitavo ponto, comece o dia pelas tarefas mais difíceis. Então, digamos, você está lá no dia, tem várias coisas para fazer. Vamos dizer que você está estudando para prova de título e cardiologia e tem. Ah, eu tenho que estudar aquele assunto que eu tenho trauma, digamos, valvopatia. Tem muita gente que não gosta de valvopatia, não sei por quê. Então, eu tenho que estudar valvopatia, que é um assunto que eu sempre achei ruim na época da residência e tal, mas agora eu vou ter que estudar porque cai muito na prova de título. Eu tenho que ir no supermercado comprar tal, tal, tal coisa, beleza. Depois eu tenho que ligar para um parente para desejar feliz aniversário, etc, etc, etc. Beleza. Depois eu tenho que ler um livro que eu quero ler, livro para relaxar mesmo, um livro que eu gosto. Depois eu tenho que pegar um cinema com a minha esposa. Beleza. Qual a tendência? A pessoa começa no começo do dia, a pessoa tende a querer ir para as coisas mais fáceis, porque é mais fácil. Opa, vou ligar aqui para o meu amigo, desejar feliz aniversário, já aproveito e fico ali uma meia hora conversando. Depois eu faço o quê? Não, pego o carro, vou ali, faço, digamos que é um sábado isso, faço supermercado, né? De boa, já sei, tem que comprar uma outra coisa besteira e tal. Depois eu dou uma enroladinha ali. Aí vou almoçar, já levo minha esposa pro cinema, aí vai deixar pra estudar valvopatia o quê? Sábado à noite vai dar certo isso? Óbvio que não vai dar certo. A pessoa vai falar, pô, sábado à noite eu vou estudar valvopatia, não vou, vou sair aqui pra tomar uma cerveja e tal. E aí passou um dia, aí a pessoa começa a se sentir culpada, porque, não, eu tinha planejado estudar valvopatia ainda essa semana, agora já acabou o sábado, domingo eu tô de plantão, aí você já começa outra semana, putz, eu já tô atrasado aqui nos estudos, devia ter estudado valvopatia, me lasquei e tal. Péssimo. Então, como o item anterior que a gente falou, você tem esse banco de decisões no começo do dia é o dia que é o horário do dia que você está mais forte para aguentar encarar uma coisa mais difícil. Então, se você não quer estudar valvopatia, mas tem, bota logo para ser a primeira coisa do dia, porque você vai fazer, se livra logo, entre aspas. Não, pronto, durante a manhã eu matei o bloco de valvopatia, parte 1, né? Porque são quatro partes no curso da gente. Matei o bloco de valvopatia inteiro no sábado de manhã, por exemplo. Pronto, agora o resto do dia tem as coisas mais light. Sabe? Eu vou ler meu livro. Vou dar um pulo ali no supermercado rapidinho, vou ligar para fulano para desejar feliz aniversário, pronto, tranquilo. Então comece pela atividade mais difícil do dia. Quanto mais você postergar, mais difícil vai ser você fazer. Isso vai gerar aquele ciclo da procrastinação. Nono ponto, tire as pendências da cabeça. Então, são 10, né? A gente está acabando já daqui a pouquinho. Tire as pendências da cabeça. Então, o cérebro humano é muito bom para fazer um bocado de coisa. Criatividade, resolver problema e tal. Ele não é bom, não é bom para ficar lembrando de pendência. Então, tem vários exercícios que você pode fazer isso. Se você quiser, pega, acabou aqui a live, pega uma folha de papel, vai anotando tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que resolver da vida. Ah, tenho que levar o carro na revisão, tenho que pagar o IPVA, tenho que pagar o IPTU, tenho que levar minha filha no pediatra, tenho que ler o artigo X que saiu não sei quando, tenho que ligar para um amigo meu da época da faculdade para discutir tal coisa. Se você for botando isso no papel, fácil, 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 depois de alguns minutos você consegue botar 20, 30, 40, 50 pendências, né? Isso vai demorar um tempo e tal. Beleza, se você anotar isso tudo no papel, rasgar esse papel e jogar fora, beleza. Chega amanhã, aí fala quais são as 50 pendências mesmo que eu tinha para lembrar. Você vai demorar um tempo danado, vai esquecer algumas e tal. Resumindo, não deixe problema na sua cabeça. Primeiro, isso vai fazer com que você esqueça algumas coisas, e aí você vai ficar sempre com aquele medo de aparecer: eita Jesus, tinha esquecido de fazer tal coisa, agora ferrou, esqueci de pagar o IPVA, fui parado aqui numa blitz, apreenderam o meu carro e tal. Então você vai ficar com medo de aparecer alguma bronca dessa que você tem esquecido. E segundo, além de você, de fato, esquecer algumas coisas que podem trazer repercussão, você vai estar sempre com a mente cheia, justamente com medo de estar esquecendo alguma coisa, não. Então, a sua cabeça não foi criada para servir ali de HD de informação de problema. Você tem que jogar isso para alguma lista externa, que pode ser lista física, agenda, alguma coisa do tipo. Eu faço tudo no celular, né? Que eu não posso pegar agora porque eu estou fazendo a live por ele. Mas eu faço tudo pelo celular, porque é muito mais simples, né? No celular você tem bloco de notas, você tem aplicativos, né? Eu uso o Trello e tal. Então, você tem várias formas de catalogar essas pendências todas, e aí fica muito mais fácil, porque você fala: olha, deu um tempinho livre aqui hoje. Ia fazer consultório, mas era pouco paciente, um paciente desmarcou o outro, não sei o que, acabei o consultório mais cedo. Então, eu tenho aqui 3 horinhas que eu não estava contando. E eu tenho um bocado de pendência, como todo mundo na vida tem um bocado de pendência para resolver. O que é que eu tenho que resolver agora? Se você for lembrar, dependendo da cabeça, você vai ter que ficar ali, gastar uns 20 minutos só pensando o que é que você tem que resolver. Se você abrir seu celular, e aí mais uma vez pode ser coisas simples, pode ser aplicativos mais complexos, tá lá, olha, não, eu tenho aqui 10 coisas para resolver, eu tenho 3 horinhas aqui, pronto, dá para fazer isso. Pronto, beleza, vamos lá resolver. Mesma coisa, se você vai programar o seu dia, né? Ah, não, vou programar hoje o dia de amanhã. O que é que eu tenho que fazer? Digamos, eu tô com o dia livre amanhã, por acaso. Não, não tenho consultório, não tenho nada, estou com o dia livre. O que é que eu tenho que resolver mesmo amanhã? Não, está aqui a lista, tem 30 coisas para resolver. Não, vou resolver isso de manhã, isso à tarde e tal. Então, tire as coisas da sua cabeça. Esse provavelmente é o principal fator que faz com que a pessoa fique com a cabeça cheia ali e tal. É a pessoa tentar ficar lembrando dos problemas que tem, das pendências que tem para resolver. Joga isso tudo para algum lugar, pode ser físico, pode ser celular, computador, enfim. E a última dica para encerrar: se tivesse que escolher, tem vários inimigos de produtividade, inúmeros. Mas se tivesse que escolher um inimigo de produtividade, qual seria? Celular. Pô, Eduardo, mas celular é tão bom, a gente consegue fazer tudo pro celular, eu tô fazendo a live aqui pro celular agora. É ótimo, né? Show de bola. Steve Jobs realmente mudou o mundo aí, acho que foi 2007 que saiu o primeiro iPhone. Mudou o mundo, sem dúvida. Mas, em termos de produtividade, o celular rouba muito tempo. A gente falou esses exemplos no começo, né? Tem estudos mostrando que, dependendo da região, a pessoa gasta ali 2, 3, 4 horas por dia em rede social, mexendo em celular, para coisas que muitas vezes não são fundamentais, né? Lógico, você está pagando a conta do banco, ó, você está ganhando tempo. Em vez de você fazer como a gente fazia antigamente, de pegar o carro e até o banco para pagar uma conta de luz, você pagou no celular em 1 minuto, pronto, você ganhou produtividade, show de bola. Mas o que acontece muito é isso: o pessoal começa a navegar demais em redes sociais e se perde, né? Porque, lógico, você pode estar na rede social fazendo alguma coisa útil, lógico, você pode estar, por exemplo, você está vendo uma live agora com conteúdo que pode lhe ajudar a melhorar a produtividade, show de bola. Mas o que acontece muito em rede social, o pessoal se perder. E aí começa, vai ver uma dúvida no YouTube: ah, estou em dúvida como é que é a dose do trombolítico. Aí bota lá no YouTube e tal. Aí começa a aparecer os famosos algoritmos. Você, quando vai ver, você está 2 horas depois vendo um vídeo de nada a ver com nada, gato japonês subindo Monte Everest, negócio nada a ver com nada e perdendo tempo. Então você tem que tomar muito cuidado com o celular, porque, primeiro, ele tira literalmente, né, tempo do seu dia, né? Não é ele que tira literalmente, mas ele está roubando tempo do seu dia, porque você está ficando 3, 4 horas no celular, primeira coisa. E segundo, tem hora que você fala: não, agora eu vou estudar para prova de título, vou estudar para a prova da faculdade, para prova de residência, o que é que seja. Tenho meia horinha aqui para estudar. Começou a estudar 5 minutos, 7 minutos, aí começou a bater aquele um pouquinho de tédio, e você fala: deixa eu só dar uma olhadinha aqui no celular, 1 minutinho. Na hora que você olhou para o celular, pode ser 10 segundos para ver uma mensagem no WhatsApp, fechou, botou ali de novo, voltou, você perdeu o foco. Você estava no meio de um raciocínio que estava se formando. Você pegou o celular, que pode parecer 10 segundos só, mas aquilo ali ele tira do foco. Você vai demorar ali minutos para voltar exatamente para aquele nível de performance que você estava antes. Então é muito importante, na hora que você estiver fazendo uma atividade que exige atenção, uma atividade que é realmente importante no seu dia a dia, deixe o celular fora. Eu costumo deixar até fora do ambiente. Estou aqui no escritório agora, deixo ali no meu quarto, alguma coisa assim. E aí, depois de 1 hora, acabei aquele bloco de produtividade. Ah, beleza, agora posso pegar aqui, ver um pouquinho, ver se tem alguma pendência aqui para resolver, responder um stories, alguma coisa do tipo. Então, essa dica é importante. Então, revisando, né, os 10 pontos que a gente falou para aumentar a sua produtividade. Primeiro, falta de tempo não existe. O que existe é falta de prioridade. Então, você tem que ter essa consciência. Segunda, escolha uma coisa para focar por vez. Não quero criar 5 hábitos novos de uma vez só. Foca num, domina ele. Não, ele está agora piloto automático. Vamos para o próximo. Terceiro, use o princípio de Pareto, princípio 80-20. Escolha aquela coisa que você fazendo vai dar mais muito resultado na sua vida do que as outras que você poderia fazer. Quarto, defina o porquê você vai implementar aquele hábito novo, aquele comportamento novo na sua vida. Se o motivo, se o porquê for muito raso, qualquer intercorrênciazinha que aparecer no meio do caminho, você vai largar aquele hábito novo. Então tem que ser uma coisa que tenha uma motivação forte. Quinto, aprenda a definir metas mais saudável. Comer melhor, tudo isso é muito ruim como meta. Você tem que usar aquele mnemônico SMART, metas mensuráveis, específicas, que tem um tempo para você alcançar. Sexto, aprenda a dizer não. Na hora que você está dizendo sim para todo mundo, você está dizendo não para um bocado de coisa que você queria fazer que não vai dar tempo. Então aprenda a dizer não, usando a técnica sanduíche que a gente falou. Sete, não decida o que vai fazer no começo do dia. Isso tem que estar previamente decidido, quer seja na véspera, idealmente programa semanal ou até mensal. 8. Comece pela tarefa mais difícil no dia. Se você deixar para depois, você vai terminar procrastinando, vai se sentir mal porque não concluiu os objetivos do dia, etc. Então comece pelo mais difícil, de manhã, onde você vai estar com a mente mais forte para aguentar fazer uma tarefa que não é tão fácil. 9. Tire as pendências da cabeça, jogue para elas para papel, agenda, celular, computador, tablet, alguma coisa, mas não deixe na cabeça. E 10. O celular é o maior inimigo da produtividade. Limite tempo de uso de celular.